Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Juliana, conseguiu? Consegui. Fabiana, conseguiu, né?
Sim.
Conseguiu. Fábio?
Estou entrando aqui, que eu estava no meu, mas aí, como ele falou que não tem no supervisor, eu estou entrando no promotor aqui.
Daiana. Daiana, conseguiu?
Oi. Não estou conseguindo alterar. Eu estou aqui na tela, não estou conseguindo entrar.
Não consigo alterar, não.
Entra com outro login. Entra com outro e-mail, que a senha vai ser a mesma. Um S maiúsculo, tá? Bruna.
Ele vai para uma página que aparece como novo cadastro, é isso?
Isso, novo cadastro da próxima tela.
Isso, aqui que é nessa tela, tá? Essa tela já iniciou o processo de digitação.
Ah, tá bom,
Bruna,
então.
Conseguiu. Bruna do Rio, conseguiu?
Consegui, já troquei a senha e está na tela pedindo CPF.
Perfeito. César, conseguiu?
Sim.
César, conseguiu? Teve sucesso aí?
Sim, consegui, sim.
Obrigada. Elisângela, entrou na áudio? Não, né?
Mas não consegui ainda o acesso.
Ela tinha conseguido entrar na áudio.
Ela entrou na áudio, mas foi. Ela não está... Elisa,
foi,
tá aí?
Bom, eu estou na áudio, mas eu não consegui o acesso.
Coloca outro e-mail.
Eu te mandei o link lá no grupo, Eli.
Oi?
Eu te mandei o link no grupo.
Ah, tá. Deixa
Vamos eu falar no individual para não... não atrapalhar a minha. Ainda tem o time da Camila aí que ela vai querer checar. Por favor, cada supervisor, olhe se seu ADM conseguiu também. Felipe Muniz, Filipinho, Ayane...
Eles podem acompanhar com a gente no mesmo computador ou eles têm que criar um computador só para eles?
Bem, do meu grupo só faltava a Cássia e o Fábio conseguir entrar. Fábio, conseguiu?
Sim.
Obrigada, Cássia, também?
Sim, já entrei aqui.
Obrigada. Então, Camila, por mim já está ok. Já entraram para a gente iniciar?
Pode iniciar.
Então,
bora trabalhar, meu filho.
Bom, acho que tá tudo certo aqui, sim. Eu tô falando com eles aqui no outro grupo e só tem um que não conseguiu logar, mas ela tá reiniciando para entrar na primeira tela do novo cadastro.
Beleza. Caso alguém não consiga entrar, pode entrar com a senha da pessoa que conseguiu, tá? Não dá acesso simultâneo. E aí depois a gente consegue resolver individual os acessos que não estão dando certo.
Maurício, desculpa.
Oi.
Você vai iniciar? O que... ah. Desculpa que eu não...
Oh, eu estou aguardando uma pessoa, só que não conseguiu entrar. Tá?
Ah, tá. Ah, então tá.
Pode iniciar, Maurício, ela conseguiu.
Oi.
Obrigada, viu?
Todo mundo entrou. Falta alguma pessoa que não conseguiu entrar, que não está na tela de novo cadastro? Eles não iniciam, então. Bom, pessoal, bom dia a todos. Essa plataforma, sim, empréstimo, ela é específica, né, para o crédito pessoal do Banco Aimoré, tá certo? Então, todas as operações que vocês fizerem, então é bom deixar claro isso para o cliente, que no contrato dele vai sair em nome do Banco Aimoré Crédito, que faz parte do Banco Santander, por isso nós podemos vender esse produto. Nós já começamos a vender esse produto a partir de terça-feira agora, tá certo? Então, vamos entender esse novo sistema aqui, como a gente faz simulações, digitações. É bem simples, tá? Vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Tem algumas regrinhas, algumas coisas que cada sistema tem sua particularidade. E eu peguei um cliente aqui e eu gostaria que todos fizessem a simulação com o mesmo para a gente conseguir ver a mesma tela, o meu que vai aparecer para todo mundo, o mesmo valor e assim por diante, tá? Então, como todo mundo está nessa tela de novo cadastro, aqui já inicia o processo de simulação e digitação. Então, eu vou passar para vocês os mesmos dados que eu vou usar aqui. Um detalhe muito importante. Mesmo que seja, futuramente, quando vocês forem fazer operações, simulação, só quer ver o que libera para o cliente, é muito importante aqui, nessa nova tela, você já usar as funções reais do cliente. Por quê? Porque o crédito pessoal, ele é baseado, a avaliação, no score do cliente, quase 100%, e no cadastro dele também. Então, se você faz uma, duas, três, quatro, outra promotora também faz simulações para esse cliente, e coloca qualquer celular, qualquer e-mail, coloca um nome aleatório, isso vai dificultar a aprovação, vai demorar mais essa aprovação, porque o sistema vai entender que aquele cliente tem diversas informações de data de nascimento, de celular, de envio. Então, você só vai tardar essa aprovação. Então, é muito importante, mesmo que seja uma simulação, sempre colocar as informações corretas aqui, certo? Eu vou digitar o CPF para vocês, e aí, caso alguém perca, que precisa que volte, vai me falando, tá? Ó, CPF 033. 379-018.
379 o quê, Maurício, que eu não entendi, por favor?
379-018-91. Vou repetir, tá? 033.
Desculpa, mas eu não achei esse campo para digitar o CPF.
Você fez o login, colocou seu e-mail e a senha, né? Ele tem que ter ido para uma tela, assim, novo cadastro. Em qual tela que você está?
Maurício.
Oi.
No meu apareceu assim. Olá, sua saúde financeira precisa melhorar. Eu estou na
volta, terra? Volta.
Aí eu volto.
A mesma coisa apareceu. Login.
Você tem que ficar na tela assim, ó, novo cadastro. Alguém não tá nessa tela?
O meu acabou saindo, vou ter que entrar de novo.
Tá.
Eu também não tô nessa tela, não.
Eu na tela que eu tô nesse olá, não aparece aqui para voltar.
Não, então faz o processo de login, espera. Coloca lá, entra no link de novo, tá? Não volta não. Aí entra no link de novo, coloca o usuário e a senha e já vai entrar assim, novo cadastro.
Eu tô na tela novo cadastro.
Isso. Aí já começa a digitação. Vamos só aguardar que duas pessoas entrando também, a gente já prossegue. As pessoas que estão entrando, chegaram pela nova cadastro, me avisa, por favor.
Eu achei então, que nessa tela novo cadastro, eu cheguei a colocar os meus dados.
Isso aí já é digitação, tá? Já é digitação da operação.
Já é do cliente, tá?
Isso.
Beleza.
Tá voltado, se não der certo, faz o login novamente. Ok.
Ok, Maurício, aqui apareceu assim, descubra sua oferta com segurança e transparência.
Não, acho que você deve ter entrado pelo link do cliente agora.
Ah.
Ali em cima do link, assim, ó, barra parceiros. Bem
tá.
Em cima. Clica no link novamente, faz o processo do login, e-mail,
Cássia,
senha.
Olha no privado que já está aí no seu WhatsApp o link, certo? Olha no privado que está o link correto.
Deu certo, pessoal?
Deu sim.
Alguém não está na tela do cadastro? Informa os dados pessoais do cliente. Vou prosseguir aqui então, tá? Vou repetir o CPF para as pessoas que não pegaram, tá? Ó, 033. 379-018-91. Alguém não conseguiu pegar?
O início é 033.
Isso, 033-379-018-91, tá? Nome completo. Aqui tem um detalhezinho, tá? Que é importante a gente saber. O nome aqui tem que ser exatamente conforme o documento que a gente vai anexar na operação. Não pode ser diferente. Se for diferente, não vai gerar pendência. Reprova a operação na hora, tá? É muito importante ser exatamente conforme o documento do cliente, ok? Um outro detalhe também é que esse campo tem um limite máximo de letras. São 35 letras nesse campo. Então, se vocês pegarem um cliente que tem um nome muito extenso, o que, que não pode acontecer? É no final, o último nome tem que comer letra porque excedeu o limite. O que faz para resolver isso? Quando vocês pegarem o cliente que o nome muito extenso está comendo letra, vocês vão abreviar o nome do meio desse cliente, ok? Não pode ser o segundo nome, não pode ser o último. Sempre o nome do meio do cliente pode abreviar, aí pode ser diferente do documento, abreviação. Fora isso, a proposta será reprovada, certo? Vou passar o nome da cliente para vocês, tá? Maria. Teodora, sem o H. Teodora. Marques. Então, Maria Teodora Marques.
Não, o último está saindo eco, não dá para entender. Eu não entendi.
É Marques ou Marcos?
Marques.
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 Com F no final?
Maurício. Diferente.
Com F no final?
Isso, com F no final. Marques. Sotaque do sítio, liga não. Ok, Maria Teodora Marques. Data de nascimento, dia 2 de março, 1947. Número do celular, tá? Com o DDD sem o zero. DDD 18 997 89 7625 7625. E-mail agora, tá, pessoal? O e-mail, diferente do consignado, principalmente por conta da CIP, o consignado tem que ser um e-mail
formal, né, que tenha o nome, o sobrenome do cliente. Aqui no crédito pessoal não tem problema nenhum o e-mail sendo informal, tá? Não precisa ter relação com o sobrenome da cliente, ter o mesmo nome, não tem problema nenhum, mas tem que ser o e-mail da cliente, e nós só precisamos explicar para vocês as formas de pagamento, e o e-mail é uma dessas formas para chegar o boleto, o carnê, assim por diante, tá? Então vamos lá, e-mail. É Marques, que é o sobrenome da cliente, Marques. Arroba IG, I de igreja, G mudo, IG. .com.br. Pode dar continuar, por favor, todo mundo. Alguém não está na tela, sua saúde financeira está exemplar? Eu prossegui então, tá? Então, nessa tela é o que a gente já consegue identificar o que libera para esse cliente. Nessa barrinha aqui, como eu falei para vocês, o crédito pessoal é avaliado conforme o score do cliente. Quanto mais para a direita tiver, maior vai ser o limite de aprovado. Quanto mais para a esquerda, menor o limite, menor a chance de liberar alguma coisa para o cliente, tá? E aqui nessa tela também que a gente vê os produtos liberados para esse cliente. Pode descer um pouquinho aqui, onde está empréstimo, a gente vai verificar três produtos aí, tá? Por enquanto, nós só podemos fazer o do meio, que é o que está em branco, que é empréstimo sem garantia. Empréstimo com garantia nós não podemos fazer ainda, tá certo? Mas você com garantia vai ter o mesmo produto com garantia de veículo, tá? E não tem previsão para liberar para nós ainda. O último produto lá, que é parcelado do boleto, está com previsão para liberar para nós em umas duas semanas, três semanas. O que é esse produto? Esse produto é específico, destinado para clientes que não têm limite de crédito, carta de crédito, que querem fazer uma compra, mas como não tem cartão, tem que ser no boleto. Mas mesmo que a gente também não tem dinheiro para pagar esse boleto à vista. O que o banco faz? Como é feita a operação? O banco paga esse boleto à vista, certo? Parcelado para o banco, ok? Por enquanto é assim que esse produto vai funcionar. Caso mude a tela ser ativada, liberado para nós, a gente volta nesse produto e faz um novo treinamento. Um produto que nos interessa aqui, que é o que está liberado para nós, que é o empréstimo que tem garantia. Vocês podem ver que já está liberado aqui, já mostra o valor pré-aprovado. Se fosse um cliente que não tivesse liberado nada para ele, aqui vocês já iam identificar. Então, se fizeram o primeiro passo ali, que foi colocar os dados para trás, deu continuar. Se é um cliente que já não libera nada para ele, que ele não vai ser aprovado, aqui vocês já não iam conseguir selecionar esse empréstimo, não iam conseguir selecionar esse produto. Não significa que, estando liberado aqui, que a garantia é 100% de aprovação. Mas, se é um cliente que está com rede, está com alguma restrição crítica no banco, já não ia aprovar. Pode clicar no produto, por favor, na setinha do lado direito. Alguém não está na tela segura e vê sua parcela? Vamos continuar então. Então é aqui onde nós vamos fazer a simulação, selecionar qual é o valor que o cliente deveria com base no que foi liberado para ele, selecionar o prazo, identificar o valor da parcela, juros e tudo mais, tá? Aqui então está liberado aí 20 mil para todo mundo e nós temos uma barrinha rosa embaixo desse valor, que é onde a gente pode definir quanto o cliente quer. Ele está liberado 20, mas ele quer 15, ele quer 10 e assim por diante, tá? Como nós podemos ter o caso também, que está liberado 20 para o cliente, mas ele quer um valor maior, quer 22, quer 25, quer 30. Como a gente faz essa defesa? Embaixo da barrinha nós temos ali, ó, aumentar o meu limite. Então, vamos para um cliente que queira 25 mil, tá? Pode clicar todo mundo em aumentar o meu limite. É como se fosse uma defesa de taxa do CFG, que nós fazemos, só que aqui é feito na hora. Faz a solicitação na hora, já libera ou não, e já nos informa qual é o valor liberado. Todo mundo, coloca a ocupação aí. Primeiro item que aparecer, aposentado barra pensionista. Então, abre o aumentar do limite, até a linha, ocupação. Pode colocar aposentado barra pensionista. Nós vamos informar a renda, né, para defender esse aumento de limite.
Tá bom, nome assim, significativo, só para a gente ter uma ideia de como é essa dinâmica, vamos colocar um valor fictício, tá? Pode colocar 30 mil reais todo mundo e pode ficar em solicitar. Você já consegue identificar aqui embaixo, ele já está na mensagem. 25 mil é o máximo podendo liberar no momento, tá? Então, na hora, já falo quanto dá para liberar para esse cliente e já está pré-aprovado também. Lógico que lá na frente, na hora de formalizar a operação, o banco vai exigir que a gente comprove se o cliente realmente tem essa renda. Como isso vai ser comprovado? Por elite ou extrato bancário, certo? Pode clicar em simular todo mundo, por favor. Bom, clicando em simular, ele volta para a tela de nós estávamos. Vocês podem ficar que a barrinha rosa aí aumentou, né? Ela tem mais espaço agora para ir para a direita para aumentar o valor liberado para o cliente. Pode puxar todo mundo para a direita para o valor que está acima grande de 20 ficar 25 mil, por favor. Então, todo mundo puxou. Então, é dessa forma que nós selecionamos qual o valor liberado para o cliente. Já vem um limite pré-aprovado. Nós podemos liberar menos, com um valor mínimo de R$500, e podemos tentar liberar mais, tentando fazer a defesa de aumento do limite, comprovando a renda do cliente, tá certo? Embaixo nós temos aqui o prazo, tá? Para qualquer cliente, não importa a idade, não importa, o prazo máximo do crédito pessoal é de 18 meses, ok? Porém, vai ter cliente que não vai liberar esse prazo máximo. Ah, como que eu vou saber se liberou 18, se liberou só 10? Aqui o sistema é bem travado. Para essa cliente liberou 18. Então eu consigo selecionar até 18 vezes para ela. Se o cliente João não liberou esse prazo máximo, aqui em prazo onde eu selecionar a parcela, não vai ter opção de 18, 17, 15. Vai ter só até 10, só até 8. Então ele é bem travado. O que aparecer aqui de prazo é porque esse cliente pode usar. Se não aparecer, é que não pode usar e não tem como fazer defesa, não tem como fazer solicitação de aumento de prazo, igual a gente fez do valor liberado, ok? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida?
Eu não, tá tranquilo.
Não. Okay.
Tranquilo, né? Como eu falei para vocês, é muito simples. Agora, vamos clicar ali, ó, entenda os juros. Clica no izinho, por favor, do lado esquerdo. Embaixo do prazo. Vai abrir para vocês uma telinha com taxas e encostos. Aqui que a gente consegue ver todo o custo efetivo total da operação. Então, vocês já estão vendo, tarifa de cadastro gráfico. Não existe tarifa de cadastro para nenhum cliente, não importa a idade, convênio, não importa nenhum rede, tá? Não existe tarifa de cadastro. Para esse cliente for liberado uma taxa de 3,10 ao mês, eu vou pedir que todo mundo anote essa taxa, na hora que a gente fazer a defesa da taxa, a gente voltar para entender a diferença. Então, para essa cliente aqui, liberou uma taxa de 3,10 ao mês, anota aí, por favor. E o IOF ali de 385, que vai variar, né, de acordo com o dia. E é um custo total de 3,38. Eu gostaria que vocês anotassem só esse 3,10, por favor. Pronto. Feito isso, pode clicar no canto superior direito X. E vamos descer. Voltou para a tela que nós estávamos, pode ir descendo.
Desculpa, você pode retornar? Eu não estou achando essa informação.
Posso, vamos lá. Na taxa, você fala?
Isso, para acessar a taxa. É nesse vizinho?
Isso, clica no vizinho.
Ah, tá bom, obrigada.
Aí vai apertar aqui o código, como eu falei, a tarifa não é cobrada para nenhum tipo de cliente, não importa a rede, não importa nada. Aí aqui em taxa de juros, você já consegue identificar qual é a taxa ao mês para esse cliente. Detalhe, taxa não tem uma tabela, né, de acordo com a idade, não tem valor liberado. A taxa sempre vai ser liberada de acordo com o score do cliente, de acordo com o CPF, com o cadastro do cliente. Então ela pode variar muito. Não tem uma taxa máxima e uma taxa mínima. Não vale estourar a taxa de 20%, 10%, porque se a taxa ficar muito alta, porque o risco está muito baixo, então provavelmente nem vai liberar o limite que é aprovado para o cliente, tá? Então não tem uma tabulação de taxa de acordo com o rede e CPF do cliente. Então, todo mundo anotou o 3,10 aí, pode fechar essa telinha. Vamos descendo. Descendo, o que a gente vai encontrar aqui, todo mundo? Melhore seu limite ou sua taxa. Então é assim que a gente vai fazer a defesa agora, a solicitação, igual no CFG, de redução de taxa. A diferença é que no CFG a gente abre um chamado, que aguardar, pode demorar ou não. aqui, igual no limite, é feito na hora isso daqui. Então, nós temos três opções para fazer essa defesa de taxa, ok? Com exceção do apoio familiar, que é a gente acrescenta o avalista, pode ignorar isso daí que não está funcionando no momento. Nós vamos trabalhar agora e entender como funciona a indicação e o cliente Santander. Bom, primeiro, indicação. Como funciona a indicação? O crédito pessoal do Banco Imobiliário já está 100% funcionando para os clientes. Para correspondentes, é um projeto piloto, que a Poupa Crédito não está participando. Então, estão vendo o final por 100% ainda. Então, como é um piloto, é um teste que nós estamos fazendo, essa indicação é como se fosse uma taxa promocional para os clientes que adquiriu o produto com a Poupa Crédito ou a Ramos e Silva. Tá? Então, como que a gente faz essa solicitação? A indicação, embaixo tem um botãozinho. Pode clicar nele, por favor, e vai abrir assim, ó, vale presente. Abriu um vale presente aí para vocês. Abriu para todo mundo?
Sim.
Legal. Então, aí está pedindo para colocar um código de 3 dígitos. Como uma taxa promocional, cada correspondente, nós erramos, temos um código. Qual é o código da Poupa Crédito para incluir essa taxa promocional? É o 620-620. Pode colocar aí 620-620 e pode clicar em confirmar. Não está revogado. Ok. Feito isso, vamos clicar de novo lá, sobe lá no saldo de 5 mil, embaixo do carro, vamos clicar em entenda os juros novamente, no Izinho. Então, a taxa para esse cliente estava 3,10, nós colocamos um código promocional, caiu para 2,50 mais ou menos para todo mundo, caiu?
Sim.
Tá? Então, essa taxa, ela não é pré-aprovada, ela é aprovada, tá certo? Então, ela é 3,10, já é a taxa definida para esse cliente. Como nós colocamos a taxa promocional para esse cliente estar fazendo com a Poupa Crédito, se ele fizer direto pelo aplicativo, ele não tem essa taxa, não tem essa promoção só com a Poupa Crédito, e tem essa redução de taxa aí, ok? Detalhe, esse código você pode usar para todos os clientes, tá? Não importa a taxa, não importa a rede, para todos os clientes, a redução de taxa vai existir usando esse código enquanto nós fizemos essa promoção. Só alguma dúvida até aqui? Alguma coisa? Posso fazer?
Não, não. Tudo ok.
Beleza. Então, a primeira defesa de taxa nós fizemos. Qual é a segunda? Apoio familiar exclui, já esquece, não dá para usar. Então, você tem o cliente Santander. Clica nele também embaixo no botãozinho. Vamos entender como funciona isso daí. Quando o cliente for Santander, no caso do cliente correntista, ele tem duas opções. A primeira também é uma redução de taxa. Detalhe que a redução de taxa do cliente correntista e o de indicação não soma, não acumula. Ou você usa a indicação ou do cliente correntista. Tá certo? Se você marcar as duas, o que o sistema vai fazer? Ele vai escolher a maior redução de taxa, que no caso vai ser sempre de indicação. Por quê? Para os clientes correntistas, se eu colocar os dados, vocês podem estar até em conta, quando o cliente for correntista e preencher os dados bancários, vai sim ter a desconto na taxa, porém também vai ter o débito em conta. Então, como o banco tem o custo aí do débito, o desconto da taxa vai ser um pouco menor, tá? Então, o desconto de taxa sempre vai ser maior para indicações, ok? Mas vocês podem marcar os dois. Eu posso marcar para o cliente o desconto da taxa de indicação e também posso colocar o débito em conta para ele, que o sistema vai priorizar a desconto da taxa da indicação, ok? Detalhe. Eu tenho um cliente que ele é correntista, mas ele não quer... o débito em conta, ele quer pagar de outra forma. Qual é a outra forma que ele vai pagar? Por boleto ou por carnê. Esse boleto vai chegar no e-mail dele ou na residência dele. Porém, se ele não é correntista, ele tem que abrir conta? Não. Nós também fazemos para clientes não correntistas. Como vai ser o pagamento? Ele vai escolher um banco para cair o crédito para ele, vai ser enviado à sede, conta corrente apenas. Conta como você não pode fazer? Pode fazer. Qual que é a diferença? Ele vai colocar como se fosse uma conta corrente e vai mandar um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco para eles autorizarem, tá? Nesses casos. E a forma de pagamento dele vai ser igual para o cliente que é correntista, não quer o débito em conta. Ele vai receber o e-mail dele, na casa dele, um boleto e um carnê para ele fazer o pagamento. E ele também consegue fazer todos os pagamentos pelo aplicativo, tá? Então, A gente já consegue entrar no público. A gente pode atender o público, é todas as pessoas mais de 18 anos a gente pode fazer, e correntista ou não correntista. Para quem é correntista, tem a opção do débito em conta. Para quem não é correntista, o pagamento é feito por boleto ou carnê. Ok? Posso prosseguir alguma coisa? Tranquilo, né? Então, nesse caso, vocês poderiam marcar a indicação ou o cliente Santander tivesse conta corrente. Esse cliente é correntista, mas eu não tenho os dados bancários dele, então eu vou deixar só a indicação. Pode fechar, por favor, e desce um pouquinho.
Ali, deixa como indicação, né?
Alô? Alô? Voltou.
Oi.
Voltou.
Ah, vai ficar aí.
Tá, tá me ouvindo?
Sim. Sim.
Vamos lá, eu tava falando do prazo. Para embaixo tem assim, ó. Qual data você deseja para o vencimento das parcelas? Existe uma carência no cliente começar a pagar a primeira parcela. Qual é? Carência mínima é 30 dias. Então, o cliente tem 30 dias para começar a pagar a primeira parcela, que é a carência mínima. Certo? E a carência máxima para ele começar a pagar é 45 dias. Então o cliente pode optar se ele começa a pagar em 30 dias ou se ele começa a pagar em 45. Ele optar para ele pagar pela carência máxima, para 45 dias, obviamente a parcela vai ficar um pouco maior, tá? Que é a parcela que já está em cima, porque ele já, o sistema já vem calculando que o cliente vai priorizar a carência de 45 dias. Se ele quiser reduzir, não, quero pagar em 30 dias já, reduz um pouco a parcela. Não precisa ter os 40, 50 reais, mas reduz o valor da parcela do cliente, tá? Como que vocês fazem isso? É só clicar no calendário rosinho, que tá ali, ó. A partir do dia 7 do 3, vai ter para vocês. Clicar no calendário e todos os dias que estão em azul, os números em azul, você pode selecionar como vencimento da parcela. Você pode até voltar o mês ali, ó. Você pode colocar para começar a pagar agora dia 7 já, fevereiro, tá? E aí vai reduzir um pouco a parcela, porque você vai adiantar esse processo. Ok, até aqui, todo mundo?
Ok.
Pode ficar em quero empréstimo, por favor. Não vai contratar ainda, tá? Alguém não carregou a nova tela? Alguém não está na tela, continue sua proposta.
Eu clico em quero empréstimo, é isso?
Isso, clica em quero empréstimo. Aí você vai parar.
Deixa para a data do 7 do 3, né?
Como?
Deixa na data do 7 do 3?
Isso, pode deixar, pode deixar.
Continue sua proposta?
Correto.
Ok.
Então, todo mundo está assim, eu vou diminuir sua proposta, né? Beleza. Aqui nós não vamos preencher, tá? Porque isso aqui é bem básico, mas eu vou explicando alguns detalhes que pode ter aqui. Então, vamos descendo junto, tá? Vamos começar em dados pessoais. 7.000, normal para todo mundo, naturalidade, naturalidade de cidade, nome da mãe. Ok. Pode ir descendo. Nós localizamos ali a renda. Ali na renda, na terceira opção, que é o valor de preenchimento, aqui já vem preenchido por quê? Nós fizemos a defesa de aumento de limite. Logo, ele já vem preenchido porque lá na frente, quando for formalizar, nós vamos ter que provar essa renda. Se vocês não tivessem feito a defesa para aumento de limite, teria que preencher a renda aqui do cliente e não teria que comprovar essa renda. Porém, como a análise do crédito pessoal é sempre feita individual, cliente para cliente, pode acontecer de, mesmo que a gente não tenha feito aumento de limite, ele ter que provar essa renda, o banco solicitar o reduto dele ou o extrato bancário, ok? Pode descendo. Vamos aqui para os dados da RG. Aqui tem uma regrinha também, tá? Aqui ele fala RG só, mas você pode sim enviar CNH, tá? Então, o que está pedindo é o RG, mas você pode mandar CNH. Qual que é o detalhe aqui? Principalmente o nome que está no documento, tem que ser exatamente no documento. Então, como eu falei, aqui no sistema ele não gera pendência para nós, ele gera reprova na hora, tá? Então, ele está falando RG, mas se vocês forem enviar a CNH, todos os dados aqui vão ser da CNH, com uma exceção. O segundo item ali da RG, que é o número, vai ser o número da RG. Então, a Maria, ela não tem RG, ela só tem CNH. Então, o nome vai ser igual da CNH, o ano, o soro F ou a CNH. Mas o número vai ser o número do RG. Ok? Pode ir descendo. E aí temos o endereço. Você vai colocar o CEP e assim por diante. É um endereço importante ter o seu correto, porque é onde o cliente vai receber o carnê e os boletos, tá? Preencher o endereço, vai ter ali embaixo, continuar. Clicou em continuar, finalizou a operação, gerou a proposta. Acabou a parte do vendedor. Vocês vão entender a partir de agora que todo esse processo que você fez é muito diferente do consignado. Aqui como se fosse uma indicação, como se estivesse indicando venda para o banco. Quem vai terminar a operação agora, quem vai continuar a operação agora, é o cliente. O que o cliente vai fazer agora? Ele vai baixar o aplicativo, sim, empréstimo, tá certo? Vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele. Essa parte do cliente, eu estou gravando o vídeo aqui, vou mandar para vocês familiarizarem, tá? Basicamente é o quê? Vai baixar o aplicativo, fez o cadastro, criou uma senha para ele. Depois que criou uma senha, como é o aplicativo do banco, mas o banco identifica que a Culpacred já fez uma operação para esse cliente, uma proposta, o banco não vai mandar oferta para ele. Ele fez o login com o usuário que ele criou, na hora já vai aparecer na tela inicial para ele proposta. Poupa crédito, o nosso lucro, o nome da nossa empresa, o valor que foi feito para ele, a data, o prazo, todos os dados da proposta vai aparecer nessa tela inicial para ele, como pendente. Embaixo, é, solicitando a autorização dele. É ali que ele vai autorizar a operação, como se fosse a assinatura dele.
Posso fazer uma pergunta? E se eu pegar um cliente que não consegue baixar esse aplicativo, eu posso fazer pelo. A gente pode fazer pelo nosso celular? Ou teria que chamar um parente dele para fazer esse cadastro?
Não, tem que ser no celular dele. Tem que ser no celular dele, tem que ser.
Ok, é que tem um senhorzinho que só usa aqueles de tecla, né? Aí no caso eu teria então que chamar alguém conhecido dele para poder baixar o aplicativo e fazer o cadastro.
Exatamente, exatamente.
Eu tenho uma dúvida também. É, se um cliente tiver interesse, mas quiser saber a simulação antes de passar todos os dados pessoais, eu consigo simular, por exemplo, com um e-mail fictício e depois refazer o cadastro do cliente?
Ó, você consegue. Não, isso não impede. Você pode colocar qualquer dado para fazer a simulação. Porém, isso vai agregar, né, como o crédito é analisado individualmente para cada cliente, para os avalistas. Isso vai pesar na hora da avaliação. Não vai reprovar, porque tem dados. Então, o que acontece? A análise vai ficar um pouco mais lenta e aumenta as chances de cair na lava de fraude. Porque a mesa lá do banco vai analisar, vai ver que fez várias simulações com dados diferentes e aí a última foi a certa, um exemplo, e a última foi digitada. E que o banco vai identificar o avalista? Pô, preciso confirmar a sua operação. Vou ter que ligar para o cliente. Então, aí cai na mesa, cai na fila para ligar para o cliente. Aí o cliente não atende. Então, assim, você vai tardar a operação, mas não impede de você fazer a simulação com dados divergentes, tá? Só tem
esse ponto. E a indicação, o cliente correntista Santander, aí no caso, não ficou claro para mim, ele acaba conseguindo uma taxa até melhor do que a indicação, né?
Não, o contrário. A taxa, a taxa de indicação é maior, tá? Por quê? Porque no cliente com o Santander, quando ele faz a sua e seleciona aquela opção, automaticamente ele está selecionando débito em conta. Então, como o banco tem o custo do débito em conta, a redução da taxa é um pouco menor. Então, a indicação é um pouquinho maior.
Ah, entendi. Beleza, obrigada.
Por nada.
Em relação ao funcionamento, a indicação, ela vai tirar do funcionamento da gente ou não vai influenciar em nada?
Então, como, desculpa?
O comissionamento, em relação, se eu fizer com indicação, vai influenciar no comissionamento?
Não, é que eu usei a parte... Ah, não, calma, desculpa. A sua pergunta é, se fizer a redução da taxa, vai influenciar na sua comissão, isso?
Isso.
Não influencia nada, tá? Você pode reduzir a taxa para todo mundo que você não vai ter problema. Não influencia nem positivamente, nem negativamente no seu funcionamento.
Maurício, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta. A comprovação do documento vai ser o cliente que vai mandar na hora que ele tiver acessando o aplicativo dele?
Isso, exatamente.
E a renda.
Exato, então assim, o promotor faz esse pré-cadastro, a digitação, né? E aí o cliente, como eu falei, ele vai acessar o aplicativo dele, já vai aparecer a operação da Poupa-Cred e ele vai ficar, quero contratar, eu autorizo isso daí. Aí sim inicia o processo da formalização. Vocês vão ver no vídeo que eu estou gravando, que eu estou mandando para vocês aqui, Mesmo que a gente for didático, é muito autodidático, tá? Então, muito completo. Vai falar para o então, nós precisamos que o senhor envie para nós a foto frente e verso do documento, vai pedir para ele. O cliente não vai ter que abrir a câmera, tirar a foto, mandar para algum lugar. No próprio aplicativo já tem a opção para ele abrir a câmera automático, a própria câmera. Já vai enquadrando os documentos, já vai falando se está errado, se não está. Tem uma inteligência nessa câmera, até dar ok, aí tira a foto, né? Ela pediu o documento primeiro. Tirou, aí o sistema autoriza. Mas o próximo passo. Agora precisa ser lembrado de uma selfie. Essa selfie é como se fosse uma assinatura dele, igual no Olé, no Olé Digital. Na selfie também tem essa inteligência, se está claro, se está enquadrado, se não está, tudo evitando pendência, né? Mandou a selfie, o terceiro passo é o comprovante de renda, se for necessário, E o último documento que pode acontecer de pedir, tá? Que é muito difícil, mas pode acontecer, é o comprovante de residência, tá? Mas de 10 propostas, uma ou quase nenhuma é solicitado esse documento, tá? É, como eu falei, isso pode acontecer de acordo com o cadastro do cliente. É muito caro, por exemplo, diferente da simulação para discussão, vai ser solicitado. Depois que ele mandou todos os documentos, mandou o último, por exemplo. O último era o comprovante de renda, mandou. Aí vai para a opção, quero contratar a operação. Para que ele clicar, vai abrir um quadrado para ele informar um código. E esse código vai chegar no celular que vocês fizeram lá no cadastro inicial do cliente. Vai chegar um SMS para ele, um código de autorização. Ele coloca o código de contratar. Pronto, a proposta já está em análise. O prazo máximo é de prazo de pagamento é de 1 a 3 dias úteis, tá? Mas as operações que nós já fizemos pagam em 3, 4 horas, mas pode sim demorar até 3 dias. Como falei, as opções que compram de simulação de dados divergentes, análise de fraude, pode estar dando essa avaliação. Mas a maioria que nós fizemos pagam em 3, 4 horas de operação.
E qual que é o controle do ADM daí nisso?
Como? Desculpa. Não entendi.
O administrativo do escritório, o que, que ele vai fazer em relação a isso?
Beleza, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse é um projeto piloto. A parte do cliente está 100% pronta, né? Porque foi destinado a crédito direto do cliente. Então, foi nosso correspondente. Estamos no cliente. Então, a nossa parte não está pronta. Então, nós vamos ter que fazer um processo bem manual. Então, um exemplo. Promotor X fez com um cliente hoje. Como que eu acompanho? O cliente já veio, que deu certo, que não deu. Só existem duas opções.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É qual? Acompanhar junto com o cliente. No aplicativo dele, vai receber tudo. Se o documento que iniciou, se é muito difícil, se a proposta pagou, se a tese foi enviada para ele. Se o banco precisa falar com ele, vai chegar tudo no aplicativo para ele, vai ter tudo isso atualizado online, tá certo? E a outra forma, que é a forma manual, é o quê? O gestor do produto do banco vai mandar para nós diariamente o relatório, para mim e para a Ivone, e a gente acompanhando isso. Então, lá vai ter escritório X, promotor tal, fez uma operação com o cliente ficou em contratar, mas não mandou o documento ainda. Ou ele não ficou em contratar ainda, ou ele mandou documento que está pendente, ou ele não regularizou ainda. Então, esse processo, por enquanto, são de duas formas. Ou acompanha com o cliente, ou esse processo manual que a gente vai fazer com o gestor, tá? A parte de cadastrar um pouco o sistema, como que vai funcionar esse controle, né, de produção? Vai ser exatamente como vocês fazem lá no Olé, contrato novo, portabilidade e refino. Vocês fazem por lá. Toda a produção já é controlada por lá e eles já enviam para a Daiane do comissionamento para efetuar o pagamento. Então, por hora, vocês não vão passar no site da Copa ainda. Por quê? Nós estamos tentando fazer esse processo todo automático. Então, vocês vão digitar no sistema, o próprio sistema já vai puxar quem for o promotor, valor, tudo, já vai trazer isso para o Copa Sistema tudo automático. Caso isso não dê certo, que a medida de custo está quase pronta, aí vai ser igual o Santander. Vocês vão digitar aqui, pagou a operação, vocês vão cadastrar no site da Copa para calcular a produção e o comissionamento.
Então, promotor, Maurício, não precisa cadastrar no site da Copa?
Exato.
Por hora não. Por hora não. Ele vai ter que fazer um acompanhamento à parte. E quem vai fazer isso é o quê? O ADM? Por isso que eles estão na áudio?
Exato. Então, exatamente.
Ainda não explica o fluxo, né?
Na verdade, assim, a produção vai ter que ser controlada por aí também, né? Mas a confirmação vai ser feita por aqui. Um exemplo, todos os dias o gestor do produto fica no banco, Ele vai tirar um relatório, mandar para a nossa assistente de telefone aqui, de todas as operações que foram digitadas. Contrato em andamento, contrato pago, contrato cancelado, mandou para nós e a gente vai distribuir para vocês. Ó, esse escritório tem duas propostas em andamento, nós vamos mandar para vocês e vocês vão confrontando com a planilha de vocês, né? Para ir controlando isso, para saber quando pagar o contrato, se a Daiane já pagou, se não pagou. Então, esse processo tem que ser, vai ser igualzinho que vocês fazem no Olé, tá? Contrato novo, portabilidade.
Tá. Maurício, esse gestor não é o nosso gerente comercial do consignado, não. É uma outra pessoa, é isso?
Isso, é uma outra. É do Banco Aimoré, junto com o Santander, né? É um outro gestor.
Maurício, comprovante de endereço, qualquer comprovante é aceito?
Qualquer um, tá? Com conta consumo, qualquer comprovante. Mas como eu falei, é extremamente raro esse pedido. Vai acontecer se você tiver até 4 vezes com o cliente, com dados diferentes, e só no final você digitar com outro endereço. Aí eles vão pedir. Fora isso, pode acontecer. Pode acontecer. Mas é muito difícil eles pedirem o comprovante, tá? Essa é uma conta consumo qualquer.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E em relação a score para aprovação, tem um limite que já tem como a gente visualizar? Ou não, tem que jogar para frente mesmo para ver se aprova?
Não, não tem limite, análise como defesa individual. Porque a gente pode, o score a gente pode estar bem baixo, tá? Mas ainda assim está liberando algum valor significativo para ele. Mas o score dele está baixo, mas no Santander ele não tem uma restrição grave, ou em algum banco, né? Depende também do porquê, o motivo do score dele está baixo, então essa análise é bem criteriosa e individual. Jogando o CPF já consegue identificar. Então a gente não tem um limite máximo mínimo para identificar isso daí.
Perfeito.
Tá
e declaração de endereço também é válido, caso o cliente seja dependente, não tenha nada no nome dele?
É válido, sim, só que isso não vai ser possível fazer pelo aplicativo, tá? Nesses casos específicos que acabaram de acontecer isso, a gente vai ter que fazer a defesa por e-mail. Nosso correspondente, vamos lá, para a Ivone, a gente encaminha para o banco solicitando essa aceitação mediante declaração de endereço, ou comprovante de nome de terceiro, contato de aluguel, e assim por diante. Esse processo também vai ser manual, a gente não vai conseguir fazer pelo celular.
Beleza.
Bom? Dúvida, pessoal?
Gente, alguma dúvida? É importante a gente aproveitar esse momento aí do Maurício do que desligar e daqui a pouco todo mundo ligar para o Maurício.
A renda que
eu tenho uma dúvida, Fabiana. Cliente correntista, quando a gente
agora,
joga lá.
O grupo tem mais um componente.
Cliente correntista. A taxa de juros para cliente correntista é menor do que a indicação? É isso que eu tinha entendido.
Não, ao contrário. Da indicação, como é uma taxa promocional, né, para o correspondente projeto piloto, a taxa de desconto da indicação sempre vai ser maior. Tá? Por que, que é maior? Na ideia, na teoria, do correntista era para ser maior. Tá? Por que, que não é maior? E quando você coloca cliente correntista, automaticamente...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quando você coloca cliente correntista, automaticamente você está definindo que esse cliente quer um débito em conta. Então, quando o débito em conta automático, o banco tem um custo pequeno ali, por isso que a taxa de desconto é um pouco menor. Então, quando você selecionar a indicação sempre vai ter um desconto maior para o cliente correntista.
Entendi.
Tá bom, obrigado. Mas selecionar os dois, vamos supor, quer usar o desconto da indicação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Você quer usar o desconto da indicação, mas seu cliente também quer o débito em conta. Você pode selecionar os dois, né? E o sistema automaticamente vai escolher o desconto da indicação porque ele é maior. Ele já está programado para entender isso.
Entendi. Obrigada.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa parte de
agora,
chegar
o grupo
código
tem mais um componente.
Em qual momento que vai ser enviado esse código para ele?
Peraí, entrou uma pessoa aí. O código está falando lá no final quando ele vai contratar, ele tem que pôr um código, isso?
Isso, na parte que ele já vai finalizar, que ele tem que colocar um código, é isso? Vai ser enviado por SMS?
Isso, na hora ele manda para ele. Clicou em contratar, abre a opção do código e aí fica até um temporizador para ele, de 30, 45 segundos, se eu não me engano, para chegar o SMS para ele com o código. Ele consegue
entendi.
Enviar tudo, consegue fazer tudo isso pelo aplicativo, tá?
Maurício, então mesmo que o cliente não tenha uma conta, no caso, eu vou fazer por boleto, né? Não necessariamente ele teria que abrir a conta.
Exatamente. Não precisa, ele só precisa ter uma conta para receber o crédito. Agora, sendo efetuar o pagamento, não precisa ser coisa de Santander. Ele vai pagar por boleto ou por carnê, tá? Vai chegar...
Mas aí essa conta, no caso, pode ser, vamos supor, uma conta poupança ou então uma ordem de pagamento, alguma coisa assim?
Não, a OP não faz, tá? A OP não faz de forma alguma. Só pode conta corrente. No sistema só pode conta corrente. Mas caso ele só tenha poupança, também dá para fazer. Com um detalhe. Onde está a operação, na hora que o cliente for pôr os dados bancários dele, ele vai para a normal, como se fosse uma conta corrente. Mas é poupança, tá? Aí você manda aqui para mim, eu já mando para o banco para ele mandar para a mesa e aceitar isso daí. Já está
com o cliente,
eles vão aceitar, tá?
Sim.
Então, um detalhe importante, eu esqueci de falar para vocês. Quando o cliente é correntista, vocês vão marcar lá a opção do cliente Santander e vão colocar os dados bancários com o débito em conta. Vamos supor que o cliente não é correntista, mas vamos supor que não é correntista, ou se ele é correntista, ele não quer o débito em conta.
Não sei, eu estou na
vocês não vão selecionar quem é correntista. Quem vai pôr os dados bancários, como vocês viram aí no processo, a gente não colocou, quem vai colocar os dados bancários é o cliente, tá? Lá na hora de formalizar a operação, ele vai colocar qual é o banco que tem que receber o crédito, qual é a agência e qual é a conta, tá? Você toma muito cuidado com isso, como o cliente está padronizado, a condição do verificador, tudo isso, auxiliar o cliente a não colocar a conta incorreta.
Essas contas que elas são abertas online, pode dar alguma divergência? Então, um exemplo, recebe na Agibank, que é um banco online, tipo uma financeira aqui. Tem alguma divergência? Tem que ser os bancos padrões mesmo.
Por enquanto, só vou mandar até essa lista para vocês. Os principais bancos já estão liberados. Bradesco, Itaú, cara. Os maiores bancos já estão liberados. Os menores bancos não estão cadastrados ainda, tá? Nós já mandamos, eu já fiz aquele levantamento dos bancos, os maiores bancos, os menores bancos, fazendo grande quantidade que a gente faz pagamento aqui na Poupa-Crédito. Já mandei essa lista para eles de bancos e eles vão fazer esse cadastro. Não é um processo aqui errado. Mas a maioria dos bancos maiores já estão cadastrados.
Ah, tá ok.
Mas caso aconteça de um cliente que tenha isso, manda para mim. Só que esse processo, a gente teve um cliente agora que tinha uma conta no Sicoob, eu acho, se não me engano. E não estava cadastrado, tá lá, teve que abrir uma poupança na caixa para fazer a operação.
Maurício, a renda é bruta ser cadastrada?
Exato, a renda é bruta porque no crédito pessoal, diferente do consignado, nós não temos que pegar o limite do cliente, fazer desconto, fazer toda essa análise. Quem vai fazer toda essa análise é a mesa do banco. Então, você pode preencher com a renda bruta e quem vai fazer análise de renda comprometida, capacidade de pagamento, tudo isso vai ser a mesa do banco, tá? Então, pode colocar renda bruta ainda sem nenhum tipo de desconto.
Obrigado.
Aonde que vai ser informado, caso o cliente queira que seja debitado na conta corrente dele, de outra, perdão, aonde ele vai receber o crédito? Isso vai ser feito pelo aplicativo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Exatamente. Quando o cliente for não correntista, ou ele for correntista, mas ele não quer o débito automático, você não vai marcar cliente Santander lá, certo? Vai marcar só uma indicação. Então, o promotor não vai preencher os dados bancários. Quando o cliente confirmar a operação e estiver mandando os documentos, o próprio aplicativo vai pedir para ele: informe a conta se você quer receber o crédito. Aí ele vai pôr o banco, vai pôr os dados bancários. Aí ele pode pôr Santander, mesmo não ter marcado lá atrás? Pode, porque aí ele vai receber o crédito, mas não vai ter o débito automático. Porque pode ser cliente que ele que gosta de boleto, que ele tem entidade, ou só o débito automático. Ele marca essa opção, não marca essa opção, nós não marcamos essa opção, e o cliente coloca os dados bancários dele no final.
Qual o nome do aplicativo?
É Sim Empréstimos. Eu vou mandar para vocês o nome, mas é Sim, né? Empréstimos, é um rolinho.
Ok.
Ah, detalhe, só é muito importante falar para os clientes o seguinte: aqueles clientes que não correntistas não fizeram o débito automático ou pagar pelo boleto, é muito importante atentar a data de vencimento, porque, como qualquer boleto, né, a gente paga, não pagar até a data de vencimento. Não pagar até a data de vencimento do boleto tem uma multa de 2%, certo? Mais 1% de juros ao mês cada boleto não paga, tá? É muito importante os clientes sempre pagarem aí na data de vencimento. E clientes que for corrente sempre vão colocar o débito automático para que isso não aconteça. Detalhe:
Liquidação do contrato.
É 2%?
2% de multa, tá? E 1% de juros moratórios ao mês. Detalhe. Ah, o cliente quer... Ah, Maurício, dá para quitar o contrato? Dá para pagar de trás para frente? Dá para pagar mais uma parcela? Tem desconto de juros? Tem. Quem vai fazer? Tem ligado a 087? Não, o cliente consegue fazer tudo isso pelo aplicativo. Então, ele abre o aplicativo, está lá o contrato dele. Ah, eu fiz em 10 vezes, mas eu quero pagar a nona parcela. Consigo? Consigo. Ele seleciona a nona parcela, na hora já fala quanto ele vai ter desconto, quanto ele vai pagar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O cliente não precisa ligar no 0800, ficar solicitando, negociando. Ele faz tudo pelo aplicativo, já faz o desconto para ele, já dá a opção para ele gerar o boleto e fazer o pagamento.
Mais uma dúvida aqui, Maurício. Esses valores que a gente fizer o empréstimo, vai acrescentar na nossa meta dentro do crédito consignado ou não?
Não, não. O crédito pessoal não vai entrar em nenhum tipo de meta, principalmente campanha, tá? Como o crédito pessoal vai funcionar? Exatamente como no cartão Olé. O crédito pessoal ele vai ajudar o promotor a chegar na primeira faixa. Então, precisa de 100 mil para chegar na primeira faixa, por exemplo, ele produz só 80 de consignado. Ele não vai receber. Mas ele produziu 20 de crédito pessoal, aí soma 100 mil, ele chega na primeira faixa. Ah, então vai ajudar eu chegar na segunda faixa? Não. Não vai ajudar você pular de faixa. Ele só ajuda você chegar na primeira faixa. Depois que chegou na primeira faixa, o crédito pessoal vai acompanhar a faixa que você tiver no Santander. Se você está na taxa de 300 mil, 400 mil, 500 mil, você vai receber igual o crédito pessoal nessa faixa que você está no Santander. Então você não pula essa faixa, só acompanha. Oi, não ouvi? Alô? Não ouvi alguém fazer pergunta? Oi.
Oi.
Não, eu ouvi a pergunta, só que para mim aqui falhou, não ouvi a sua resposta. Se puder repetir,
tá,
por favor.
Posso. Tá legal minha voz? Estou ouvindo certinho?
Agora eu estou ouvindo bem.
Ó, vamos lá. Então, o crédito pessoal não vai entrar para nenhum tipo de meta, por enquanto, tá? Porque eu sou um piloto, onde não. Por enquanto, como para agora, por hora. O crédito pessoal não entra em nenhuma meta e não entra em nenhuma campanha. A campanha do dia campeão, campanha do dia, não entra. O que o crédito pessoal vai fazer? Ele vai ajudar o promotor a chegar na primeira faixa. Então, o promotor precisa de 100 mil para chegar na primeira faixa de comissionamento, mas ele só produziu 80 de consignado. Ele não vai ser comissionado.
Para mim não.
Caso ele produziu 20 de crédito pessoal. Então, soma os 80 com os 20, chegou na primeira faixa. Nesse caso, o crédito pessoal ajuda a chegar na primeira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mas ele não vai fazer, não vai ajudar o promotor a pular de faixa. Depois que chegou na primeira faixa, o crédito pessoal vai acompanhar a faixa que o promotor estiver em frente ao consignado.
Aí vai ser tipo o Olé. Ele comissiona na faixa que ele já está.
Exatamente.
Pela produção do CP.
Exatamente. Você pausou, né, a diferença aqui. O comissionamento individual do crédito pessoal é como se fosse um contrato novo, tá?
Deixa eu fazer uma pergunta, Maurício. Por exemplo, o promotor ele fez 600 mil, 500 mil do crédito consignado Santander e 100 mil do CP. Ele vai ganhar sobre os 100 mil na porcentagem da faixa dos 500, é isso?
Exatamente. Então, depois que passou da primeira faixa, o crédito pessoal vai acompanhar a faixa que o promotor está no consignado. Ele está na faixa 1 e recebe sobre a faixa 1, sobre a 2 e recebe sobre a faixa 2, assim por diante. A diferença é que faltando 100 mil para ele ir para a quarta, a última faixa, e ele produzir 100 mil no crédito pessoal, então vai pular de fato. Ou na penúltima faixa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok? Alguma dúvida, pessoal?
Beleza, é importante lembrar que não vai bater também na campanha Meta Premium, né? Não entra esse valor, tá?
Ô Flavinha,
como vai ser para o supervisor? Mesma coisa do Olé também?
Também, mesma coisa.
Maurício.
Então, sempre vai ter algum tipo de campanha, tá? Então, o detalhe, pessoal, para os supervisores, ninguém tinha me questionado. Isso eu vou confirmar com a Ivone e com o Alberto, tá? Porque para o supervisor entra como se fosse a campanha do Olé, né? Os supervisores não me falaram nada. Então, deixa eu confirmar isso para passar para vocês, tá?
Beleza.
E o Flávia e Camila, o detalhe importante que eu falei nas outras aulas, que eu acho uma oportunidade que a gente pode ter com o crédito pessoal, que é o quê? A gente começar atacando os convênios que estão bloqueados para o consignado. Então, tem uma prefeitura X na região de vocês, que o convênio está bloqueado para consignar, nenhum banco consegue fazer. A gente consegue atacar com crédito pessoal para o público tomador. Bom no Rio aí, sozinha. O governo do Rio está bloqueado para consignar. Nenhum banco consegue fazer, é um público tomador. A gente pode ofertar, atacar aí com crédito pessoal, tá? E aí a gente ajuda vocês a...